Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. E ao meu lado aqui está o nosso convidado de hoje, que é o Sandro Cruz. E vamos falar sobre a história e evolução dos computadores. Desde a pré-história, passando aí por Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, até chegarmos aos dias atuais aí, fazendo um apanhado aí mais superficial, mas pontuando aí as principais eras da computação. Então, Sandro, eu vou passar aqui para você se apresentar para o pessoal, para a gente dar aí continuidade no nosso episódio. Seja bem-vindo, Sandro.
Saudações, ouvintes, eu sou o Sandro. E eu sou graduado em gestão de TI e sou estudante de história e estou começando a ingressar nesse mundo aí da história da ciência e da tecnologia. E hoje vou desbravar o computador desde que veio, dos instrumentos que vieram a formar o que os computadores são hoje.
Então, hoje o nosso tema, Sandré, é sobre história e evolução da computação. E a gente vai pegar lá dos primórdios mesmo, né? Da pré-história. E quando a gente fala de pré-história da computação, a gente tá falando daquelas formas bem arcaicas, ábaco e tudo mais, né? Pra quem não conhece um ábaco aí, é só lembrar lá do, né, de quando era criança, estudava lá pra fazer continha e você usava o ábaco. Você pode estar pensando que nunca usou, mas dá uma pesquisada aí no Google, com certeza você já deve ter visto um ábaco na sua vida. Então, Sandro, vamos começar aí falando dessa pré-história da computação e o que, que a gente pode estar aí destacando de principais pontos aí desse período, que é, lógico, a gente não pode pensar com a cabeça da modernidade da computação que nós temos hoje. Mas como era pensada essa chamada pré-história da computação?
De acordo com o livro Introdução à Ciência da Computação, a história do computador começa quando o homem das cavernas já desenhava os animais lá na parede para fazer a contagem. E desde esse ponto que o computador, ele é, vamos assim dizer, uma parte da matemática. Né? Ele vem a partir de interesses de melhorar a matemática em si. Tem esse conflito de autores, né, que pode, uns dizem que foi há 9 mil anos atrás, outros dizem que foi 6 mil, que foi criado o ábaco. Na primeira versão do ábaco era uma cabo com algumas pedras, aí depois eles fizeram aquele mais organizado com os discos, que é o que a gente conhece hoje. E também tem a controvérsia que alguns livros dizem que foi criado pelos chineses, outros dizem que foi criado pelos sumérios. Mas uma coisa é certa, o ábaco foi essencial para toda a expansão comercial ali na Idade Antiga, até praticamente metade da Idade Média. O ábaco, ele era a principal ferramenta, e como foi dito, ele surgiu ali no lado oriental do mundo, quando os primeiros ábacos que chegaram em Roma, eu acho que já foi quase ali, foi lá no século II, antes de Cristo. Então, e aí tinha muito aquela questão da soma romana, né, que para quem estudou algoritmo romano sabe que números são meio diferentes. E para calcular aqueles números, eles também são um pouco algumas operações são algumas complicações. E aí o ábaco ele facilitava muito, agilizava, fora a questão da confiabilidade, porque às vezes no mercado humano, por exemplo, você sai lá do da ali da Turquia, né, de Constantinopla, vai para Roma para vender alguma coisa, comprar, e o cara pode te enganar ali pelo simples fato de você não conhecer o sistema de cálculo romano. E com o ábaco, não. Você já está ali contando, né? Acompanhando a soma. Então, deu uma transparência.
Além do ábaco, existia alguma outra forma assim de que nós podemos considerar assim uma forma de matemática ou uso que poderia ser aí uma pré-história da computação naquele momento? Ou o ábaco é basicamente o único instrumento que havia que a gente pode colocar nessa conta?
Aí, em paralelo ao ábaco, tem registros que lá no Império Lunca eles tinham uma corda onde eles faziam um nós na corda, só que não era um nó assim, esse nó simples que a gente faz. Ele tinha diferentes nós, que eles chamavam esse instrumento de quipo. Aí o nó ele tinha tantas voltas, aí, por exemplo, um nó simples, né, que era uma unidade, aí tinha um nó duplo, um nó triplo. Aí quando chegava a 10, era um nó diferente, e aí já passava de outra corda. Eles usavam tanto para calendário quanto para contas. Porque existem também, logo que as variações também tem o Soroban, né, que é usado nas escolas, tem aquele ábaco chinês, que eu me fugiu aqui o nome, mas assim, diferente mesmo, o mais conhecido é o quipo. Só para concluir aqui, o ábaco, ele ainda é usado até hoje, e segundo os próprios pedagogos e matemáticos, estudiosos do ensino da matemática, é a melhor forma de você ensinar cálculo. Porque quando a criança está ali vendo, né, as bolinhas mexendo, ela se interessa mais do que você simplesmente fazer as operações na lousa. E aí, como eu disse, ele foi usado até muito tempo, mas aí a gente tem que se atentar a um ponto que lá na Idade Média, por volta do ano de 628, tinha um indiano chamado Brahmagupta, que ele criou uma coisa que foi essencial para a matemática ser o que é hoje, né? Que é o número zero. Porque até então, até o século VII ali, ainda eram usados os algarismos romanos, que como eu disse que eles eram mais complicados de se utilizar. E ele facilitou a representação de que quando você tem nada. Aí o fato de você não ter nada, que não precisa ter um número para representar isso. E aí ele publicou um livro, né, que a tradução desse nome é o Tratado Completo sobre a Escola de Brahma. Nesse livro ele fala sobre as principais características do zero, né, que é a questão das diferenças. E a principal regra hoje da divisão é que nunca, não existe divisão por zero, né? Essa regra é usada até hoje. E aí, quando com a invenção do zero e o alfabeto, os algarismos tidos como indo-arábicos, eles eliminaram de vez o uso dos algarismos romanos, e aí esse sistema de numeração é usado até hoje. Aí o que sobrou do que seriam os algarismos romanos são os números naturais, né, que ele conta do 1 para frente. E aí os números inteiros é o que considera o zero e os números negativos nesse contexto. Lá também na Idade Média, foi criado em 850 por Al-Kindi, ele era iraquiano, a criptografia. A criptografia é uma forma de você ocultar a mensagem, né? Mudar o contexto para que quem receber a mensagem não sabe o que está escrito. Outro ponto também que é interessante a gente comentar é que em 825 foi criado o algoritmo que é parte essencial hoje da computação, da programação em si. E o nome algoritmo, vem do nome de quem criou, né? Que é o Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Aí ele era persa. Quando veio os estudos lá do número zero, ele criou um sistema de métodos, né, ensinando como fazer cálculos com esses novos números, né? Já, tipo assim, eles pegaram esse sistema de numeração e criaram os procedimentos e falaram, ó, tá aqui, ó, pra você executar. É igual aquilo que a gente vê na escola, né? Você pega um, coloca outro, né? Que aí mais um é dois. Aí, o nome desse livro é que foi traduzido para o latim, era o Algoritmo de Número Indorum. Então, aí esse nome Algoritmo, né? Que era, na verdade, uma referência ao autor, acabou, ficou o algoritmo conhecido como procedimentos, né? Sequência de comandos, instruções. E aí saindo já da Idade Média, lá em 1499, né, já nos primórdios da Idade Moderna, para quem é lá no podcast que eu gravo, no The Lacast, quase todo episódio a gente vai falando assim sobre inventores e a gente sempre embarra no nome do Leonardo da Vinci. E ele tá em todos os lugares. Ele... E aí é claro que o Leonardo não poderia ficar de fora, né? Ele criou lá em 1499 uma calculadora que batizaram de calculadora de Leonardo da Vinci. E aí essa calculadora, que na verdade esse manuscrito dele só foi encontrado em 1967, se ele tivesse sido encontrado até bem antes, poderia com certeza o computador já ter sido inventado ainda lá no século XIX. Aí, o que seria a calculadora de Leonardo da Vinci? São discos e de tamanhos diferentes. Aí, ele tinha 10 discos menores, que representavam as unidades. Aí, ele tinha 100 discos maiores. E aí, cada acréscimo de disco era de acordo com a potência. Por exemplo, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Aí, ele fazia essa contagem até 10 elevado a 13. E para quem conhece a história de Leonardo da Vinci, né, a gente sabe que normalmente ele só criava os projetos, né, ele nunca executou. Então, se você pegar qualquer invenção assim do da Vinci, acho que ele não testou nenhum, ele só ia lá, ele visualizava, desenhava, explicava, mas ele nunca executou. Lá no The Backcast, aí tem alguns episódios que eu chego a citar o Leonardo, por exemplo, lá no, que ele criou paraquedas sem nem existir avião. E aí, assim, de tudo que tem no... E sempre alguma coisa passou por ele, ele também tem um modelo de calculadora que ele fez. Só que, infelizmente, na época, as pessoas não chegaram a ter acesso. Que aí só foi achado em 1967.
O que a gente pode falar do Leonardo da Vinci é que ele é importante não só o fato de ser um grande pintor, mas também inventor. Ou seja, ele é talvez um dos principais nomes do período conhecido como Renascimento. Ali naquela virada de Idade Média para a Idade Moderna, porque ele participa das duas modalidades de Renascimento que nós conhecemos, que é o Renascimento Cultural e também o Renascimento Científico. Se você pesquisar tanto os principais nomes do Renascimento Cultural, você vai achar o Leonardo da Vinci, obviamente, e você vai achar também ele entre os principais nomes do Renascimento Científico. Então, talvez aí desse período é o nome mais lembrado, né? Muita gente assimila logo o Leonardo da Vinci à Mona Lisa, ao homem vitruviano, né? Mas ele vai muito além dessas artes que são, claro, muito famosas no mundo todo. Então, ele é realmente uma figura ímpar, né, desse momento. Então, Sandro, dando um pulo aí nas eras, né, a gente ainda aqui para a Idade Contemporânea, lá no século XIX é que a gente começa a ver uma maior evolução da computação. É claro que o grande boom vai vir no século XX. Mas ali no século XIX a gente já começa a ver alguma modificação, até porque pouco antes ali já vai acontecer o que nós conhecemos como Segunda Revolução Industrial, né? Nós vamos ter aí já uma maior evolução tecnológica também naquele momento, né?
É, o século XIX ele foi o ponto final das máquinas. Aí é interessante só lembrar de um grande nome da computação, que é o Blaise Pascal, que ele viveu no século XVII. E em 1642 ele criou lá uma máquina que seria também uma precursora da famosa máquina calculadora de Pascal. E ele tinha 19 anos quando ele fez essa...
Prodígio, rapaz, né?
Essa máquina. Se bem que o Pascal, ele morreu novo. Ele morreu com 39 anos.
Olha, tô quase chegando na idade do Pascal, então.
E o Pascal, eu acho engraçado, as pessoas falam muito assim, ah, quem vivia antes fazia muita coisa, né? Que, por exemplo, o Pascal era matemático, físico, escritor, filósofo e teólogo.
Olha, se a gente pensar muito bem do povo renascentista, né? Se a gente voltar ali e falamos do Leonardo da Vinci, no Renascimento e mesmo na Idade Moderna, era comum as pessoas se especializarem em várias áreas, né? Então, o próprio Da Vinci tinha muitas especializações. Você vê, outros filósofos que também eram matemáticos, que também eram, astrônomos. Então, eles tinham, né? O Galileu também tinha várias, habilidades, né? Várias especializações. Então, era muito comum nessa época as
Fazer muita
pessoas
coisa, né?
terem, várias áreas. Fazerem muita coisa, exatamente. Não era algo restrito. Hoje, pelo contrário, hoje, como a gente tem uma gama maior de pessoas para pesquisar, é mais comum a gente se especializar. Não que não tenha pessoas que não possam abranger várias áreas, mas hoje o mais comum, a tendência é uma especialização em um recorte, em um tópico.
Aí só para fechar aqui o Pascal, ele criou a máquina, a Pascaline, que era, a ideia dele era fazer o cálculo das quatro operações básicas, mas aí quando ele levou para a função, só conseguiu fazer a soma e a multiplicação, que as duas mais básicas ainda.
Não, que não fosse tão ruim, né? Mas
É, já é alguma coisa,
já
né?
era alguma coisa, né?
Para
Mas às
época.
vezes decepcionou o Pascal porque ele já pensou, poxa, multiplicação e divisão aqui pifou.
E aí ele ficou conhecido no ramo da geometria projetiva, né? Que quem trabalha com engenharia civil conhece muito bem essa área. Teoria da probabilidade também, ele influenciou muito. Mecânica dos fluidos, cálculos de pressão atmosférica. Inclusive, nesse ramo da física, o SI, né? O Sistema Internacional de Medições, quando você vai fazer um cálculo de pressão atmosférica, calcula como exerce tanto de pressão. Essa unidade é Pascal. É tantos Pascal de pressão. E foi criada uma linguagem de programação por Pascal, que normalmente era usada ali para as pessoas aprenderem programação. E aí, lá no final da vida dele, que ele puxou mais para esse ramo aí da filosofia e teologia. E aí eu descobri um negócio hoje que eu achei interessante sobre ele. Em 2017, o Papa Francisco lançou uma proposta de beatificação do Pascal. A pessoa é em santo programador. E aí tá em processo lá no Vaticano essa beatificação do Pascal. Aí avançando um pouco aqui a máquina, lá no século XVIII a gente tem o Gottfried Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716. Ele foi também, assim como Pascal, ele era físico, filósofo, matemático. O primeiro projeto lá do Leibniz era justamente melhorar a Pascalina. E aí depois do Leibniz, lá no finalzinho do século XVIII também, a gente teve o TA mecânico, que é o TA mecânico. Ele tem um funcionamento parecido com o funcionamento do processador hoje, que é o quê? Ele lançava lá na placa a contagem em forma binária, né, os zeros e uns, e a máquina de TA ela fazia o desenho no tecido de acordo com essas instruções, que é praticamente o que um processador faz hoje. O processador também trabalha dessa forma. Ele recebe os comandos, faz as instruções, e aí o criador lá do TA mecânico é o Edmund Cartwright, né, que era inglês. E depois do Cartwright a gente tem o Charles Babbage. O Charles Babbage, que inclusive eu tenho um episódio só sobre a vida dele, né, não só do Charles Babbage, mas como a Ada Lovelace, que foram duas pessoas extremamente importantes. O Babbage, ele criou a máquina analítica, e assim, para mim, a máquina analítica é de fato o primeiro computador. O problema da máquina analítica foi só o fato de que ele não conseguiu o investimento para criar a máquina, mas a máquina ela já trabalhava com sistema de memória temporária, né? Ela armazenava ali
Isso foi mais ou menos em que período?
século XIX. a máquina do balde. Aí ela tinha um fluxo de memória que ele colocava as instruções e aí ela armazenava ali por um determinado ponto e concluía os cálculos e ele fazia. Aí ele tinha um processamento para uma determinada parte da função e outro para fazer a distribuição dos valores. Que aí esse sistema de fluxos, que é hoje a parte essencial de qualquer registrador no processador, que é o quê? É um sistema que define qual parte da máquina vai fazer o quê. E aí essa máquina dele tinha um sistema assim. E aí a Ada Lovelace, ela foi essencial porque ela escreveu lá a forma como ele criou a máquina e ela criou os métodos de funcionamento. E aí ela escreveu lá alguns livros. E esses livros são considerados a primeira linguagem de programação da história, né, criada por Ada Lovelace, que era assistente do Babbage. Isso já lá em 1833, finalzinho já do século XIX ali. E aí já ali também nessa mesma época surgiu aí apareceu o Hermann Oelrich. Ele, o Oelrich, né, é o mesmo nome do cara lá do contra-cheque. Com certeza você que trabalha, você já ouviu esse nome todo mês. E o Oelrich, ele criou o cartão perfurado. O cartão perfurado, ele é o que você ainda trabalhando dentro desse sistema binário, né, zeros e uns, ele faz furos em cartão e insere o cartão na máquina. Então, quando o leitor da máquina ele conta ali esses valores, ele vai trabalhando de acordo com as informações, assim como ele também pode imprimir, né, o cartão perfurado. É, essa criação foi essencial para o censo, lá no primeiro censo lá de 1910, nos Estados Unidos. Eles conseguiram antecipar em 4 anos o resultado do censo, né, que levava 10 anos, eles faziam a coleta e tinha ali normalmente 10 anos para dizer os dados, né, que foram coletados. E assim, em 10 anos, com certeza, estava muito diferente do que na época que foi feita as entrevistas. 10 anos depois, em 1890, ele lançou o tabulador, que é o tabulador era o que fazia as operações matemáticas. E o tabulador, então, pode-se dizer que ele é o Neandertal das calculadoras, essas calculadorazinhas simples.
Que nós temos hoje até no celular, né?
Isso. A União Neandertal das calculadoras, então, foi criada em 1890 pelo Oelrich também. E é interessante falar do Oelrich, que ele tinha a empresa dele de máquinas, e lá em 1911, já no século XX, foi feito um conglomerado dessas empresas, né? Era quatro empresas que se fundiram, e aí eles formaram uma empresa chamada Intellectual Business Machine, que talvez você pode não ter ouvido falar desse nome, mas com certeza você já ouviu falar em IBM.
Ah, a IBM é bem conhecida.
A IBM, ela foi fundada então em 1911 com participação lá do Oelrich também.
E aí nós falamos aí do Oelrich, né? Falamos da IBM, da criação da IBM, que é um marco importante, né? O conglomerado. E o que que a gente pode dar prosseguimento aí, falando ainda do Oelrich, né? Dos computadores pré-modernos, porque a gente está chegando quase naquele momento das guerras mundiais, né? Estamos chegando já nesse momento das guerras mundiais, primeiro e principalmente a Segunda Guerra Mundial, que é quando a gente vai ver aí uma grande transformação nesse mundo aí da computação, não é, Sandro?
Foi criado o projeto Colossus, que era um mega computador que foi criado no comecinho lá no 1972, e ele tinha a ideia de fazer também diversos cálculos, assim como todas as máquinas anteriores. É aquele que eu disse lá no começo, né, que tudo começou com um complemento da matemática. E aí as primeiras pessoas que trabalhavam nos computadores eram pessoas da área da matemática, matemáticos, assim, gente muito acima da média. E aí o trabalho dessas pessoas era o quê? Criar os meios de que a máquina calculasse. Então começou muito nisso. Aí a gente teve o Consul, teve o Univac. Aí quando fala assim, o projeto Univac, que quando teve o período conhecido como Entre Guerras, eles já estavam nessa de criar um meio. O Colossus, ele chamou muita atenção, mas aí ninguém tinha estrutura e tão pouco dinheiro, né? Porque a gente tá falando de um computador que é maior que uma casa. Então é o custo muito alto.
É, a gente pensar nos computadores aí, dos computadores hoje que a gente leva na palma da mão, né? Antigamente a gente tem que pensar num local que ocupava um espaço físico de um galpão, praticamente, né?
Bom, dessa época que o pessoal trabalhava no computador, literalmente, hein?
É, entra ali, trabalha, vai mexendo. Não, pera aí que eu vou ver o que que tá errado aqui, pera aí. Aí você tá entrando como se você estivesse entrando lá no seu quarto para organizar ali e ver o que que tá errado do computador. E o que mais a gente pode falar aí desse momento aí, ô Sandro? E aí já ainda aí para o surgimento do ENIAC.
Bom, aí em 1938 começou a Segunda Grande Guerra, e aí teve toda aquela mobilização e tal, e a gente também sabe que os Estados Unidos, ele não foi inicialmente, né, ele só entrou depois, na guerra. Inclusive tem um episódio sobre isso, né, eu já o gancho para o episódio que vocês gravaram. E aí o que aconteceu? Como eu disse, lá no século IX foi criado a criptografia, né, que era o quê? Mensagens codificadas com justamente para que quem recebesse não soubesse o que estava escrito. E aí o ENIAC, ele foi projetado a partir do UNIVAC para descriptografar essas mensagens. A criptografia utilizada pelos nazistas, elas eram bem complexas, né? Porque envolvia cálculo de matrizes para você conseguir pegar aí, decifrar, né, o que é que eles queriam dizer. Uma pessoa que já estudou álgebra linear sabe que não é tão simples você pegar uma matriz, ainda mais uma matriz grande, né? Então você precisa de auxílio de uma máquina. E o ENIAC, ele foi idealizado para quê? Para acelerar. E
Facilitar.
acelerar esse processo para eles conseguirem interceptar e desvendar o máximo de mensagens possíveis. E aí, lá dentro desse projeto, eu também já fiz um episódio sobre Grace Hopper, que foi uma das principais roles desse projeto. Mas assim, era uma coisa tão complexa que eles não conseguiram criar a máquina da ENIAC, que ele só foi lançado em 1946, lá, depois que a guerra tinha acabado.
Ele tinha como ideia ser criado ainda durante a Segunda Guerra, mas acabou que ficou, postergou para depois do final da guerra, né?
É porque é muito complexo o projeto, né? Com cálculo de matriz é um negócio que é bem. Hoje não, hoje você tem umas linguagens próprias para cálculo, é mais fácil, mas você fazer isso aí numa máquina. E aí a gente está falando de máquinas.
É fácil para quem tem facilidade em exatas, viu? É, não é
Com
tão
a ajuda de
fácil
alguns
assim,
já é
não.
fácil.
Mas
A
continua.
disciplina de álgebra linear é boa. Eu gostei tanto que eu fiz 4 vezes.
Isso aí é que é gostar mesmo, hein, de álgebra linear. Mas continuando aí, vamos lá. O ENIAC postergou para 46, e o que que a gente pode estar tá falando
Que
mais disso
quando
aí?
ele foi lançado, e aí de uma certa forma ele foi visto pelo governo como inútil, né? Porque ele não atendeu ao fim que deram a ele. Mas aí as pessoas que trabalharam começaram, não, a gente pode melhorar isso e diminuir também esse tamanho. E aí eles foram trabalhando nos estudos lá de tirar aqueles fusíveis, né? Eles trabalhavam com fusíveis elétricos, criaram os chamados transistores, que eram bem menores. Então eles começaram a criar peças menores e foi o computador passou, deixou de ser do tamanho de uma casa para ser do tamanho de uma mesa. E aí criaram os chamados mainframes. E aí, os mainframes foram essenciais para a corrida espacial, porque agora você não está mais calculando mensagem, agora você está calculando distância interespacial, né? Aí você vai envolver várias coisas, né? Porque lá na física, eles ensinam que para você, tipo, você precisa de uma determinada quantidade de força para o objeto se desprender do solo, o que envolve o atrito da Terra, a acaba, aí tem as pressões atmosféricas e tal, e aí eram cálculos ainda mais complexos. Então, os mainframes, eles foram sendo bem mais aprimorados, eles conseguiram trabalhar mais rápido, eles executavam cálculos muito mais rápido que o ENIAC, e ocupavam menos espaço, e precisava de menos pessoas também. Tipo, o ENIAC era 20 pessoas, aí já conseguia trabalhar com 5 ali.
Que já era uma evolução tremenda, né?
Oh, hoje você consegue uma pessoa remota, né?
Exatamente. Hoje é bem prático. Agora imagina naquela época você ter um trombolho com 20 pessoas ao mesmo tempo tendo que mexer ali para o negócio funcionar.
Aí, e aí nos mainframes eles foram essenciais para os projetos Apollo, né? Que aí eles conseguiram dar exatidão de quanto de combustível poderia ser usado para tirar um foguete da Terra, calcular trajeto. E também a gente tem que lembrar que, independente de ter acordo espacial, a gente estava em meio à Guerra Fria, então ainda tem aquela questão, né, do armamento, cálculo de rotas de mísseis, essas coisas também, eles fazendo esses estudos também paralelamente, é claro, sempre pensando ali, se resguardando entre eles.
Dizem que talvez nessa disputa bipolar aí, que ocorreu na Guerra Fria, também favoreceu a evolução. Principalmente para o lado dos Estados Unidos, que tinha, quer queira ou quer não, um capital maior para investir, né, nessa área. Apesar de que a gente pode contar que a União Soviética, só pelo fato dela ser ali uma oponente, fez com que essa evolução ocorresse aí cada vez a níveis maiores, né?
Nessa equipe aí da década de 60, tem dois nomes muito forte, né, que foi o Dennis Hopper e o John McAfee, o cara do antivírus. Ele era funcionário dela.
Eu tenho que o McAfee aqui, do McAfee, né? Eu falo McAfee, mas é McAfee.
Ele era estagiário da NASA lá, na época.
É um antivírus que me dá muita dor de cabeça, mas tá aqui no meu computador.
A história dele é muito interessante também. Mas ele trabalhou na NASA na época, ele tinha 20 anos. Né? A Grace já tinha seus 60 anos e ele trabalhou com ela. Então, assim, ele teve uma mentora muito boa. Eu gosto de falar muito dela porque eu sou muito fã da Grace. Ela fez todo esse sistema militar americano. Foi a maioria das 90% das ideias foram dela. Né? O pessoal executava e ela ganhou altos prêmios por causa disso. Né? Porque, assim, por ela. A gente pode até citar a questão do COBOL, né, que é a linguagem de programação que foi mais usada no século XX. Foi criada por ela. E o Bill Clinton, na época, deu um prêmio para ela em agradecimento a toda a contribuição. Aí juntou tudo, ENIAC, compilador, o COBOL. Ele falou, não, você é o destaque da computação.
E aí, ô Sandro, o que a gente pode estar pensando aí continuando aí, lógico, nesse ritmo aí de corrida espacial de Guerra Fria, que nós vamos ter aí as chamadas gerações, né? Que é a primeira, segunda, terceira, quarta, da computação moderna. Né? E o que a gente pode estar destacando aí dessa evolução de gerações, né? E quais são aí os principais nomes e os principais equipamentos aí que deram aí uma, vamos dizer assim, repaginada na computação de forma geral.
Como foi dito, os computadores eram instrumentos militares, então não era uma coisa que você via na prateleira de uma loja. O exército mesmo só foi liberar para as universidades e no comecinho lá da década de 70. E aí no final da década de 70 é que algumas empresas começaram a criar também algumas marcas. E até então eram só as máquinas, como eu tinha dito lá na parte do Lerite, né?
É bom a gente pautar que esqueça essa ideia de computador pessoal. Por enquanto, a gente ainda nem chegou lá ainda. Estamos já na década de 70 do século 20 e não é algo assim que a gente pense ainda. Computador pessoal vai vir muito mais recente, né?
Como o próprio Bill Gates falou, né? Tem aquele filme lá dos Piratas do Vale do Silício. O computador nada mais é do que uma máquina que fica piscando luz. Isso era o computador lá nos anos 70. E aí o primeiro computador, de fato, assim, os moldes do que a gente tem hoje, ele foi criado em 81, que foi criado por dois rapazes chamados Steve, os gênios Steves, o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Eles criaram a máquina, o Steve Wozniak, ele era funcionário da HP, e aí ele, pessoal, sobrava peça, alguma coisa, o pessoal jogava fora, ele pegava, ah, posso levar, não sei o que, então. Aí ele levava uma peça, uma placa, alguma coisa, ele montou o computador próprio com um. Então ele pegou aquelas TV, não sei se vocês lembram aquelas TV de 5 polegadas, né? O pessoal chama a TV do Paraguai.
Sim.
Aí era um monitor do computador, era uma TV daquela. Aí ele ligou lá o computador numa TV dessa, aí começou a aparecer lá umas imagens e tal. Aí ele fez uma versão lá, não ficou legal, aí ele deu uma melhorada. E aí em 1982 foi lançado o computador conhecido como Apple II, né, que era a segunda versão. E aí ali, esse é de fato o primeiro computador pessoal da história, o Apple II. E aí de lá pra cá, não precisa nem falar, né, quem é Apple, né?
É, a Apple que hoje você tem os seus iPhones aí, ó, começou lá de baixo e não era nada tão charmoso igual hoje, viu? Não vá pensando, se você
Era
tem
numa
as
garagem que
imagens
os
aí,
caras
que o
trabalhavam.
Google tá aí para isso, né? Você não vai ver nada de charme dos iPhones XY 2000 e não sei quanto que você tem hoje.
E aí o Steve Jobs ainda tinha um estagiário lá, conhecido que o nome desse estagiário era Bill Gates. Ele era programador lá. Aí ele começou a criar alguns softwares para os computadores, os Macintoshes. Isso lá em 83, 84. E ele tinha feito. A Apple tinha lançado um sistema chamado Lisa, que fez muito sucesso. Aí, posteriormente, eles lançaram em 84 o Macintosh, a primeira versão do Macintosh. E esse nome, né, o Macintosh, ele é usado até hoje, ele só muda, mesmo aquelas versões de segurança e tal. Mas ainda é Macintosh desde então, lá de 84 para cá. E em Lisa, o Gates deu uma melhorada, e aí em 85 ele lançou um negócio chamado Windows.
Janelas.
Já ouviu falar?
É, eu acho que eu uso aqui no meu computador. Eu só acho, né? Porque eu não tenho condições de comprar um Macintosh, não, né? Aí você fala, eu não uso Macintosh, eu nunca vi um Macintosh. É porque hoje é simplesmente chamado de Mac, né? Mas é o Macintosh. Tem um apelido carinhoso.
O Mac é a abreviação de Macintosh, que aí até então era Macintosh. Ah, o computador Macintosh e o computador Windows. E aí tinha os computadores Unix, né? Que era o sistema que existia na época. O Unix mesmo, ele só veio aparecer em 1991.
Que é basicamente os três sistemas operacionais que nós temos aí mais comuns
É, os
hoje, né?
três
Que é justamente
principais.
o Mac da Apple, né? O Windows e o Linux. Agora chega aí nessa virada de 80 para 90 do século 20, que os computadores vão cada vez ocupando até menos espaço na sua mesa, né? Vai cabendo aí várias peças e componentes dele numa mesa aí. Que nós vamos ter aí a grande evolução, principalmente aí com as versões do Windows aí, né, que popularizaram aí principalmente os computadores, né?
A gente só pulou uma coisinha lá na década de 60, né? Que foi a internet. Okay.
É,
É
né?
só.
Não tem importância
É.
nenhuma, né? Que isso? Pra quê?
Mas a internet lá dessa época era o quê? Era só um meio de comunicação entre as máquinas, né? Você tinha. Não, eu gosto de falar assim, muita, aí tem gente que se admira, né? Porque a internet ela existe antes do computador. Aí fica todo mundo assim, não, mas como, né? O primeiro modelo de internet foi criado no século XIX, no século XVIII, na verdade, né? 18, 19 ali, finalzinho, que é o telégrafo.
Se você imaginar que sinal de fumaça era internet, então é muito além disso, né?
É, porque o telégrafo ele é a base da internet. É um sistema de comunicação, assim, que emite sinais elétricos de um ponto ao outro, levando dados. Então, pegando desse ponto lá, no... inclusive eu também já gravei sobre isso,
Olha, então aí, ó, para você que tá escutando aqui o nosso episódio, rapaz, depois vai lá e no final desse episódio aqui a gente vai falar mais aí do projeto do Sandro, que é o DebaCast. Tem muita coisa boa sobre essa parte aí e mescla, né, história e informática em geral, né, de uma forma em geral.
Aí, pois é, lá na década de 60 eles tinham esse meio de comunicação entre as máquinas via cabos, que era... E eles chamavam de internet, que o nome internet, né, as pessoas dizem erroneamente, né, que a internet é o... Ah, se você perguntar na rua o que é a internet, as pessoas vão falar, ah, é o Facebook, que é o Google, não sei o quê. Na verdade, não. A internet, ela é o meio de troca de informações, né? O nome internet significa interligação de redes. Aí você tem esses meios de comunicação entre as redes, né, entre as máquinas. E aí, lá em 1990, fechado, né? Tim Berners-Lee, ele criou um negócio chamado web. Aí, o que é web? A web é o que a gente usa hoje, né? A parte visível da internet. Porque antes, para você enviar um arquivo lá de um computador para outro, você ia lá naquela tela preta, lá da linha de comando, e falava, ó, copiar não sei o que e tal, até colocava o endereço da outra máquina e ele fazia essa transferência, ou baixava, ou enviava. Com a criação da web, né, o www,
World Wide Web, né?
Eles...
Acertei alguma coisa, tá bom, né? Tá bom.
Aí ele deixou, então, do jeito que a gente usa hoje, né? Você tem um aplicativo chamado de navegador, que ele vai exibir todos aqueles códigos a partir de uma linguagem chamada de HTTP. Isso é o essencial para você fazer a comunicação. Então, a internet, na verdade, não é o site, né? É o meio de comunicação. Os sites são a web.
É, o que eu particularmente, eu falo rede, né?
É.
Que é você entender que é uma rede interligada. Isso é a internet.
E aí, com a criação da web, não precisa nem dizer que você tá vindo lá de computadores dentro de casa. Né? Computadores menores. É, que você tem uma tela, você já consegue executar tarefas. E aí vão lançam esse meio que você pode, no caso, é claro que as primeiras versões da web, né, a web, ela não era, ela mais textos, mas assim, você já conseguia acessar notícias, enviar arquivos assim mais facilmente, você viu que você vai baixar, aí depois via a web 2.0, que já veio a questão dos vídeos, né, deu uma dinamização maior. E aí a gente tem os famosos bate-papos, os comunicadores, os chats da vida.
Rapaz, eu sou da época do 486, me respeito. Vamos lá.
E aí,
o que era o negócio, era tudo no prompt de comando, rapaz. Você ia lá, ó, C dois pontos, não sei o que, tal, enter. C dois pontos, aí até chegar no que você queria. Então, aquela tela preta com as letras verdes. Esse aí era a minha vida. Eu não era criança, tá, gente? Sou velho, desculpa.
Então, assim, e foi uma evolução tão rápida, de 1990 até 2000, você pega esse período de 10 anos, e aconteceu tanta coisa, né, que aí começou com a web, aí você já tem o... A gente tava falando lá do Macintosh, né, que aí eles passaram a ser conhecidos como Mac. E aí eles lançaram a questão do gravador de CD, a mídia CD, né, que até então o pessoal usava fita e vinil, aí lançaram o CD. Em pouco tempo você já tinha o gravador, você já tinha o MD, você já tinha...
Os disquetes, né?
Os disquetes.
E depois vai ter uma evolução para pendrive, e hoje aí já é nuvem.
Eu sei que em 1999 já tinha... Os primeiros passos do DVD, né? O DVD, de fato, só foi lançado depois do ano de 2000. Mas, assim, se a gente fosse parar essa história até o 2000, só nesses 10 anos você já tem tanta coisa, porque aí você já começa também a questão dos celulares, né? Os tijolões, né, da vida.
Que era ostentação, hein? Diga-se de passagem.
A internet, o app, ela foi lançada em 97, o sistema WAP.
O próprio, se a gente pensar, você falou aí de algumas evoluções como o DVD, o MP3 é dos anos 90.
É.
Hoje, muitos arquivos de áudio que você acha é em formato MP3, né? Lógico que existem muitos outros formatos, como Wave, muitos outros, né? Mas o MP3, que é um dos mais populares formatos de áudio que se tem conhecimento, é muito antigo, não é coisa feita de 10
Ele
anos.
foi logo. Ele já, eu acho que ele. Quem lançou foi até o próprio foi o iMac. O iMac de 96, eu acho. Você já tinha aquela função de salvar as músicas no computador, elas já eram MP3. Aí depois veio o WMA, né, que é o Windows Media Audio, com a qualidade um pouquinho melhor. E aí a gente já começa também a questão do, como eu disse, né, vídeos e tal. Mas os streamers também é de depois de 2000, né? E aí eu gosto de dizer que o divisor de águas foi quando lançaram o filme Matrix, né?
É, porque antes do Matrix era internet discada, depois o negócio melhorou. Banda
Aí
larga.
até o lançamento do Matrix é interessante porque, bom, se você pegar o making-of, eles queriam fazer um negócio muito futurista, altamente conectado, só que tinha muita tem coisa que, não tem, que tem no filme que não existia. E aí eles, de uma certa forma, criaram as tecnologias, e aí o diretor até lamenta que a única coisa que ele não conseguiu tirar do filme foi a questão dos telefones, né? Que ainda eram os telefones, os grandão lá, aquele que você dava pro ouvido do outro bairro lá, ele tocando. Aqueles telefones eram maravilhosos. E a ideia era de lá do que tinha que rodar.
Oh, coisa bela, maravilha, né? Aqueles lá que você vai, pega o dedinho assim e vai rodando.
Aí depois é que começou a sair aqueles telefones menores. E para depois o pessoal de fato migrar para o celular, quando o celular começar a ficar mais acessível. Eles ficaram acessíveis para compra, né? Porque para uso ainda era. O custo de uma ligação era altíssimo.
É. Antigamente era tudo muito caro, né? Você fazer uma ligação, até uma ligação local era muito caro. Hoje, você faz a sua ligação e você tendo uma banda larga aí, ó, né? Não, seja o Wi-Fi ou seja o seu 4G do celular, aí você faz uma ligação por WhatsApp com uma resolução muito boa. Você vê a modernidade, né? Ô Sandro. E será que eu acho que tá de bom tamanho aqui o que a gente falou, né? Deu para fazer um apanhado geral, né? Sandro, eu antes de fazer os meus agradecimentos aqui, eu queria que você também falasse sobre o seu projeto, o seu podcast aí, né? Que ele é voltado justamente para essa área aí. Faz um jabazinho aí do seu trabalho aí para nós, por favor.
Eu tenho lá o DebaCast, que é um projeto voltado a falar sobre coisas da internet, não necessariamente de tecnologia. De tecnologia, eu tenho o blog Debatec, que aí lá é texto sobre tecnologia, mas nos podcasts ele é mais voltado a assuntos, coisas que acontecem mesmo no mundo da internet. E aí eu criei, em paralelo, né, isso, um fruto da pandemia, o DebaCast Personalidades, que é a vida e obra de um grande inventor. E sempre eu chamo alguém, normalmente da área do inventor, por exemplo, eu já chamei gente lá que é engenheiro de automação, engenheiro eletricista, assim, de acordo com a área, né? E aí já foi abordado. Tem um episódio desse ano sobre isso, Charles Babbage e Adam Avilés, que a gente falou sobre a máquina analítica. Tem o um episódio de Grace Hopper, que foi o especial do Mês das Mulheres. Tem também sobre o Telégrafo, que é bem interessante, que o convidado ele não era da área técnica, ele era um professor de história, mas foi bem interessante porque ele fez a contextualização. Aí a gente falou daquela, quando os Estados Unidos começou aquele projeto de expansão para o Oeste, né, e a importância que o Telégrafo teve nesse programa de expansão dentro do próprio país, na importância de que o cara tá lá, sei lá, em Nova York e consegue se comunicar com alguém aí na Califórnia. Aí era bem interessante esses pontos.
E aí, Sandro, antes de mais nada, eu queria estar em nome meu e do Vini, que hoje, tá, pessoal, vocês estão sentindo aí, vão sentir falta do Vini aí, mas ele vai voltar na próxima, por problemas pessoais, hoje ele não compareceu. Mas em nome aí do podcast História e Sociedade, eu gostaria de estar agradecendo aí a sua disponibilidade, a sua participação e contribuindo aí com o conteúdo interessantíssimo que é a história da computação em geral. Tá? Eu queria agradecer a sua participação e deixar aí para você falar aí as suas considerações finais, meu querido.
Eu é que agradeço, que eu sou muito fã do projeto. Às vezes as pessoas têm um pé atrás para ouvir, que dizem, ah, é chato isso aqui, mas a forma como vocês colocam isso é bem bacana. A gente consegue aprender muita coisa, rever coisas, expandir. Muito obrigado aí pelo convite, eu fico à disposição. É outros temas, assim, é claro, como minha área é história da ciência, então, mas na frente, se você for falar de outros acontecimentos científicos aí, eu fico à disposição. E é isso. Um abraço a todos. Continue acompanhando. Se você está ouvindo esse aqui o primeiro, ouça os anteriores, vale a pena. E segue o DermatecZ no Instagram.
Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a cada um de vocês a audiência até aqui, que escutou o episódio todo. Né? Siga a gente nas redes sociais, arroba História e Sociedade no Instagram, arroba podcast História e Sociedade no Facebook e arroba podcast Istsoc no Twitter. Avalie o nosso podcast lá na Apple Podcasts e siga a gente também nas várias plataformas de áudio que o podcast está hospedado. No mais, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.